Bom dia, os queridos irmãos. Uma grande alegria sempre estar aqui na Igreja da Saúde, a nossa casa, a nossa família. E a oportunidade de sempre compartilhar a palavra de Deus. Dar os parabéns ao grupo de louvor. Que Deus abençoe ricamente esse ministério, que ele continue crescendo para a honra e glória do nosso Deus. Gostaria de iniciar com uma palavra de oração, antes de lermos e compartilharmos aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Pai Celeste, nós te damos graças pela manhã, ó Deus, pela liberdade que temos neste local, no nosso país, de podermos, ó Deus, te adorar, ó Deus, te louvar, podermos, ó Deus, abrir a tua palavra, ó Deus, e a tua palavra que é viva e eficaz, e a tua palavra, Senhor, aplicada pelo Teu Espírito Santo aos nossos corações. Transforme, ó Deus, as nossas vidas. Ó Deus, que seja uma manhã de salvação, que seja uma manhã de edificação, que seja uma manhã de encorajamento. Ó Deus, pautados nas verdades da Tua Palavra. Ó Deus, convém que o Senhor Jesus, Ele cresça e que nós venhamos a diminuir a cada dia. Fala conosco. Abençoe, ó Deus, o Teu povo reunido em tantos lugares nesta manhã no nosso Brasil. Ó Deus, em cada lugar deste mundo, Senhor, onde a igreja é perseguida, abençoe Teus servos, Tuas servas. Abençoe a Tua palavra, Senhor Deus, propagada nesta manhã. Ó Deus, que o Teu Espírito esteja agindo, quebrantando corações nesta manhã. Ó Deus, sustente Teus servos, Tuas servas. Ó Deus, seja com os missionários, dando a eles força, encorajamento. Ó Deus, firmeza em seus ministérios, ó Deus. Proteja, guarde-os, abençoe-os. Assim nós pedimos, em nome do Senhor Jesus e para a Tua glória. Amém, Senhor. O tema da mensagem desta manhã, decisões que fazem toda a diferença. Este último cântico que cantamos, tem tudo um pouco a ver com aquilo que eu quero compartilhar da palavra de Deus nesta manhã. Decisões que fazem toda a diferença. E todos os dias nós temos que tomar decisões, pequenas ou grandes. Todos os dias temos que tomar decisões. E essas decisões afetam a nossa vida, o nosso cotidiano, o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com os nossos familiares, os nossos relacionamentos com o próximo. Tinha uma frase desse último cântico que dizia: te louvarei, não importam as circunstâncias, te louvarei. A minha oração é que realmente esse cântico seja uma oração vivida por cada um de nós, porque realmente tem circunstâncias muito difíceis. E quando eu olho para o livro de Jó e penso nas circunstâncias que cercaram a vida deste homem de Deus, realmente não foram fáceis. E eu tenho quase que certeza que nenhum de nós passou o que Jó passou. E eu sei que todo o sofrimento, toda a situação difícil que cada um de nós enfrentamos, independente da circunstância, realmente é sofrimento. E que realmente seja esse o desejo do nosso coração. Não importam as circunstâncias. Dias bons, dias difíceis. Dias de luto, dias de provação, dias de deserto. Eu sempre digo, quer conhecer o coração de uma pessoa? Veja como que essa pessoa reage quando ela está num deserto, numa situação difícil. Como é o relacionamento dessa pessoa com Deus? Porque muitas vezes no deserto, muitas pessoas deixam de buscar a Deus, muitas pessoas deixam de orar a Deus, muitas pessoas deixam de vir à igreja, muitas pessoas deixam de ler a palavra de Deus. Então, abram suas Bíblias. Não vou falar sobre a vida de Jó, mas eu quero falar de um homem que realmente tomou decisões que fez diferença na sua vida. Jó capítulo 1. Só quero ler aí o contexto em que circunstância Jó passou por esses momentos difíceis. Quem era Jó? Como era a vida deste homem antes de passar por aquela terrível provação, por dias difíceis na sua vida? Jó capítulo 1, versículo 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Olha, decisões que ele tomava. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Este era Jó, um homem temente a Deus, um homem íntegro, no contexto em que ele vivia. E como nós carecemos nos nossos dias cada vez mais de homens íntegros, retos, tementes a Deus. Parece que isso está entrando em extinção nos nossos dias. E esse era Jó, um homem bem-sucedido, um homem que tinha uma família bem-sucedida, a família que se reunia constantemente, um homem que se desviava do mal, não tinha prazer nas coisas erradas, não tinha prazer no pecado, ele se desviava do mal. Um homem de oração, porque a palavra de Deus fala que ele orava pelos seus filhos todos os dias. Ele se lembrava dos seus filhos. Talvez pensando em alguma atitude que os seus filhos tinham cometido diante de Deus, que tinha desagradado a Deus. E assim o fazia Jó continuamente. Era um homem de oração. Ele decidiu buscar a Deus todos os dias. Ele decidiu orar pelos seus filhos todos os dias. Ele decidiu viver uma vida íntegra e reta diante dos seus contemporâneos todos os dias. Era um estilo de vida de Jó. Enfim, o contexto do capítulo 1 fala que houve então uma conversa lá no reino celestial entre Satanás e Deus. E Satanás acreditava que Jó era um homem temente a Deus, era um homem bem-sucedido a tudo que acontecia na vida de Deus, porque ele era rico, ele tinha muitas coisas. Então, vocês conhecem o diálogo, Satanás então falou: tira isso dele para ver se ele não vai blasfemar, se ele não vai pecar contra o Senhor. E Deus, então, na sua soberania, autorizou. E vocês conhecem isso, como isso aconteceu na vida de Jó. Perdeu tudo. A sua doença ia do couro cabeludo até o pé. A Bíblia fala que o sofrimento desse homem era tão grande que ele pegava cacos para se coçar. Certa vez a sua mulher disse: Jó, amaldiçoa esse Deus. Porque Deus permitiu tudo isso na sua vida. E ele chama a sua mulher de louca. Louca, como eu iria amaldiçoar o meu Deus se ele deu, ele decidiu. E tem aqui também no contexto desse livro, os amigos de Jó. Né? Amigos que, no certo sentido, conheciam a Deus, mas que muitas vezes na prática não viviam aquilo que acreditavam. E um desses amigos, Elifaz, no capítulo 4 e no capítulo 5, ele faz o seu primeiro discurso aí a Jó. Porque na concepção de Elifaz, Jó estava sofrendo tudo aquilo por algum pecado que ele tinha cometido. Então na concepção dele, ele fala: Jó, se acerta com Deus. Confesse seu pecado, né? Tem alguma coisa errada na sua vida. E esse é um conceito errado que muitos crentes acreditam, que todo sofrimento tem relação com o pecado. E não necessariamente. Sim, tem muitas provações, muitas situações que passamos que têm relação com o pecado, sim. Mas tem muitas situações que Deus permite para trabalhar, para forjar o nosso caráter, para nos levar mais perto de Deus, para que nós possamos crescer no conhecimento do Senhor. E não era o caso de Jó. Porque se você ler o capítulo 1, você vê como era a vida de Jó. Eu não estou dizendo que Jó era um homem perfeito. Ele era tão humano como eu e você. E é interessante que em toda essa provação, lá no final do capítulo, no capítulo 42, fala que Jó, em toda essa circunstância, ele conheceu melhor a Deus. Ele conheceu melhor a Deus. O Senhor abriu seus olhos para ver como que era a intimidade deste homem com Deus. Enfim, pensando aí na vida de Elifaz e algumas besteiras que ele fala, mas é interessante que ele deu um conselho aqui, que no certo sentido ele queria que Jó tomasse algumas decisões pensando nesse sentido, mas que esse conselho é um conselho muito importante para a minha vida e para a sua vida, que está no capítulo 5, versículo 8 e versículo 9. Se ele faz vivia isso, eu não sei, mas se ele dá esse conselho a Jó, ele dá. E se está na palavra de Deus, Deus permitiu que estivesse aqui para nos ensinar. E eu quero tirar três lições, três decisões que eu e você, que farão toda a diferença na minha vida, na sua vida. Capítulo 5, versículo 8 e versículo 9. Quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a Ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis, e maravilhas que não se podem contar. E isso é uma grande verdade a respeito do nosso Deus. Deus que faz coisas grandes, inescrutáveis e maravilhosas que não se podem contar. Decisões que fazem toda a diferença. A primeira decisão que deve fazer diferença na minha vida e na sua vida: decisão de buscar a Deus como prioridade de vida. Decisão de buscar a Deus como prioridade de vida. Isaías capítulo 55, versículo 6 nos diz o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Queridos, a graça de Deus quer alcançar os perdidos. Se o Senhor Jesus ainda não voltou, é porque a graça de Deus, ainda, até quando nós não sabemos, quer alcançar o pecador perdido. A palavra de Deus fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados da glória de Deus. Existem bilhões de pessoas na face da terra que ainda não foram alcançados para Jesus Cristo. Não estou falando aqui alcançados por uma igreja ou por uma denominação, alcançados para Jesus Cristo. O braço do Senhor ainda continua estendido para salvar o pecador perdido. Um dia eu fui alcançado, um dia você foi alcançado. Eu não conheço o coração dos queridos que estão aqui nesta manhã. Você já foi alcançado? Você já aceitou esse convite da salvação? Você já buscou ao Senhor na oportunidade que Ele te deu? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. A oportunidade é dada. Ainda, até quando? Nós não sabemos. E nós temos que aproveitar as oportunidades de buscar ao Senhor Deus como prioridade de vida. Nós poderíamos falar sobre vários personagens da Bíblia, homens e mulheres que decidiram buscar a Deus como prioridade de vida. Um dos exemplos que, para mim, é um grande encorajamento, é Davi. Davi, na sua adolescência, um menino temente a Deus, um menino que cresceu ouvindo sobre as grandezas de Deus, um menino que já tinha experiências com Deus na sua adolescência, e certa vez o exército de Israel estava numa batalha contra os filisteus, e lá estava o rei Saul com seu exército, e lá tinha um gigante, um filisteu, de quase 3 metros de altura. E lá foi feito um desafio para aquele exército, que um do exército de Israel combatesse com esse gigante. E aquele que vencesse, então, enfim, vocês conhecem a história. E Davi, lá no, na sua casa, recebe uma ordem do seu pai, e o seu pai pede, então, para saber notícia dos seus irmãos que estavam na guerra, levar comida para eles. E chegando lá, então ele se depara com aquela cena, com aquela realidade, ele encontra um exército de Israel, o exército de Deus, acovardado no seu canto, e os inimigos afrontando o exército de Israel. E Davi, olhando aquela cena, ele fica inconformado diante daquilo. E quem é este que afronta o exército do Deus vivo? Enquanto os covardes estavam lá, os medrosos, esse menino, então, ele decide, pela confiança que ele tem em Deus, de enfrentar aquele gigante, que devia ser 2, 3 vezes maior que ele, e muito mais forte. E aquele menino, então, na confiança que ele tinha em Deus, ele pega lá sua funda, seu estilingue, com algumas pedrinhas, e na confiança que ele tinha em Deus, porque a força não estava naquela pedra, nem naquele estilingue, ou na força que ele tinha no braço, mas a força dele estava no Senhor. E a confiança, enquanto os covardes estavam lá, batendo seus joelhos de medo, este menino, então, vai lá na força do Senhor, confiando no Senhor, e ele vence aquele gigante e corta a cabeça daquele gigante. Então, Israel prevalece naquela batalha. Enquanto os covardes e medrosos se escondiam, Davi decidiu lutar pela confiança que tinha no Deus Todo-Poderoso. Queridos, enquanto os crentes ficarem acovardados, medrosos de falar sobre o verdadeiro Deus, pessoas estão morrendo e indo para o inferno. Pessoas precisam ouvir do amor de Deus. Pessoas precisam ouvir sobre o verdadeiro Deus. E nós temos que decidir falar em nome deste Deus. Não importa quem sejam as pessoas. Deus tem abençoado um ministério ali na cidade de Cosmópolis, que é o Ministério de Capelania. E hoje, pela graça de Deus, nós temos uma equipe todas as tardes, segunda a sexta. Nosso sonho é ter de segunda a segunda o Ministério de Capelania no Hospital de Cosmópolis. E nós temos toda a liberdade naquele hospital. Recebemos todo o material da sociedade bíblica, bíblias, literaturas. E Deus tem nos dado essa oportunidade. Toda quarta-feira, com a minha equipe, a gente está lá de quarta-feira à noite. Temos 2 violinistas. E mais 2 irmãos que nós então entramos nos quartos. E toda quarta-feira uma experiência, uma realidade diferente. Pessoas sofrendo, pessoas em situações de desespero. Nessa semana, um menino de 9 anos, andando de bicicleta indo para a casa da sua avó, ele encontrou um caminhão pela frente. E esse menino foi parar no hospital. E quando a avó e a mãe chegam no hospital, o doutor Kuroba, alguns já ouviram falar esse nome, doutor Kuroba. E falando em doutor Kuroba, toda quarta-feira eu entro na sala dele, quando ele sai, coloco um folheto lá. Ele sai da sala dele, eu vou lá e ponho um folheto dele, na mesa dele, enfim. E o doutor Kuroba, com toda a frieza, diz para aquela mãe e para aquela avó: o seu filho quebrou o pescoço e ele está morto. E aquela mãe e aquela avó, então, cai no hospital, que os gritos se ouviam por todo o hospital. E você olha para uma cena daquela. Você fala: Senhor, o que fazer? Isso é uma experiência, dentre muitas experiências que Deus nos proporciona. Semana passada eu conversei com uma senhora, Dona Maria, estava com uma botinha no pé. E eu falei para ela: Dona Maria, ganhei um sapato novo. E ela toda feliz, toda contente: eu vou voltar para casa. Uma semana depois voltei lá. Lá estava a Dona Maria, já quase não falava mais, né? E ouvia muito pouco, e a gente chega perto do ouvidinho dela e fala: entregue a sua vida a Jesus. E ela vai respondendo e lágrimas vão descendo dos olhos, né? Quando os hinos são tocados, quantos ali estão chorando? Queridos, é uma decisão de levar a palavra de Deus. É um ambiente gostoso? Se vocês perguntarem para mim: você gosta de hospital? Não gosto, não gosto nem de cheiro de hospital, né? Nem do cheiro de comida, né? Mas é um ministério, é um campo missionário. É um campo tremendo. E se as portas estão abertas, nós vamos entrar. E nós vamos ali falar da palavra de Deus. Queridos, outro campo missionário são as escolas. Sejam elas públicas ou particulares. Cosmópolis está se abrindo para um ministério de capelania escolar. Estamos começando um projeto piloto na escola onde a Tânia está lecionando. Um projeto de capelania escolar. Toda semana estou lá dando devocional para os alunos. E a Tânia tem aulas em Cosmópolis e Paulina, ensinando a palavra de Deus com toda a liberdade. E ela tem todo o respaldo do diretor da escola. Pode falar da palavra de Deus. Não falamos de igreja. Ali na escola, eu não sou pastor. Ali na escola, os alunos não são ovelhas. Eu ali eu sou um amigo deles, que leva a palavra de Deus para eles. Então isso é importante. O ministério de capelania escolar, e a minha oração, né, a minha fé, meu desejo é que um dia nós tenhamos um capelão em cada escola. Já estamos vendo até a questão jurídica com o irmão que faz a parte jurídica do hospital, falou, posso fazer a parte jurídica para as escolas. Então, Deus está abrindo as portas. Agora falta pessoas decidirem separar algumas horas, falar, eu quero ser um capelão na escola. Queridos, é um enorme campo missionário. Eu moro do lado de uma escola. Todos os dias eu vejo centenas de alunos passando em frente da minha casa. Eu fico me perguntando, Senhor, se tivesse um capelão nessa escola... São centenas de crianças e adolescentes. E daqui a pouco estão envolvidos com drogas e tantas coisas mais. Enfim, decisão, decisões. Davi decidiu buscar a Deus. Nós vemos aqui nesse versículo. Quanto a mim, eu buscaria a Deus. Queridos, Deus é prioridade da sua vida? Deus é prioridade? O que você tem mais buscado? Será que você tem buscado riquezas, fama, sucesso? Queridos, tudo isso vai passar. Salomão diz que vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Aquilo que nós investimos no reino é para a eternidade. Eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar, que você não tem que estudar, que você não tem que melhorar. Claro que sim. Mas não tenha isso como alvo de vida. Tenha como alvo de vida buscar a Deus em primeiro lugar e as outras coisas o Senhor vai acrescentar. Então essa é a primeira lição, de buscar a Deus como prioridade de vida. As mãos do Senhor não estão estendidas para salvar. Se você não teve uma experiência com esse Deus, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, aquele que te amou de tal maneira, que conhece a sua vida, que conhece os seus pecados, Ele te ama. Essa semana eu estive visitando um homem que está entre a vida e a morte, com câncer já em estado terminal. E fui ali, apresentei o Evangelho para ele de maneira clara. E é triste quando uma pessoa ainda fica relutando diante das verdades da palavra de Deus. Está entre a vida e a morte. Já tomando morfina num grau aí, enfim. A segunda decisão. Quando nós olhamos para esse versículo do capítulo 5 de Jó, versículo 8, a segunda decisão, e sai no versículo 8, a ele entregaria a minha causa. Qual que é a segunda decisão? Decisão de entregar a Deus a minha causa, pois ele tudo pode. Nas mãos de quem você tem colocado a sua causa? Eu não sei qual é a sua causa. Eu não sei qual é o seu desafio, eu não sei qual é a sua necessidade. Pode ser pequena ou pode ser grande. A nossa tendência humana diante de uma situação difícil é tentar resolvê-la por nós mesmos. E aí quando nós vemos que o negócio vai se complicando, aí fala, Senhor, me ajuda. Mas o conselho aqui é para que nós possamos entregar a nossa causa a Deus, porque Ele tudo pode. Um versículo que vocês conhecem, Salmo 37, 5, fala o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. No tempo dele, na hora dele, o Senhor não vai se atrasar um segundo sequer do momento determinado, ele vai agir segundo a sua vontade. Queridos, é fácil saber disso. O difícil é entregar. O difícil é colocar nas mãos do Senhor. O difícil é dizer, Senhor, aqui está a minha causa, me ajuda. Olhem para um texto, eu já até compartilhei desse texto aqui. Isaías capítulo 38. Aqui nós temos a vida de um homem chamado Ezequias, rei de Israel. Eu gosto muito desse texto. É um dos textos que eu tenho usado no ministério de capelania. Mostrar a vida de um homem. Um homem, sim, que temia Deus, que conhecia Deus, era o rei de Israel. Mas que num determinado dia ele recebeu uma notícia que não foi a melhor notícia. Naquele dia, não sei se ele estava no, no seu palácio, enfim. Mas Deus dá uma ordem para o profeta Isaías levar uma mensagem para este rei, para este homem. E diz assim a palavra do Senhor no capítulo 38, versículo 1. 38, versículo 1. Naqueles dias, Ezequiel adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe ordem à tua casa, ou põe ordem à tua vida, porque morrerás e não viverás. Queridos, eu imagino que para o profeta Isaías foi muito difícil. Ele conhecia o rei Ezequias. Ele sabia quem era o rei Ezequias. Imagina o próprio Deus numa mensagem dizendo para Isaías: Isaías, eu tenho uma mensagem para você. Mas a mensagem que eu tenho para você não é uma mensagem legal. É uma mensagem difícil. Você vai ter que ir na casa do rei Ezequias e você vai dizer para ele que tem que colocar a sua vida em ordem, a sua casa em ordem, porque ele vai morrer. Queridos, toda vez que eu tenho que dar a notícia para alguém que alguém faleceu, você pensa 10 mil vezes, o que eu falo? Como eu falo? De que maneira falo? Agora imagina para o profeta chegar ali e dar uma notícia como essa. E a vida daquele homem iria mudar radicalmente. Nós aqui estamos bem, mas nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um minuto. Enfim, o profeta então vai lá e dá essa notícia. O rei Ezequias, ele poderia tomar duas decisões. A primeira decisão que ele poderia tomar era se revoltar contra Deus. Começar a questionar a Deus: Deus, por que o Senhor está permitindo isso? O Senhor conhece a minha vida, o Senhor sabe como tenho sido rei. Enfim, né, questionar e falar um monte de coisa para Deus, brigar contra Deus. Questionar: Senhor, eu faço isso, vou na igreja, dou meu dízimo, canto no coral, faço isso, um monte de coisa. Como muitas pessoas, no momento da crise, no momento das circunstâncias difíceis, questionam a Deus. E até abandonam a fé, abandonam a Deus. Essa era a primeira escolha que ele poderia ter feito. Mas o texto bíblico nos diz diferente. Versículo 2. O que que este homem, o rei de Israel, ele faz? O profeta vai embora da sua casa, imagina o cabisbaixo, triste com aquela mensagem que ele deu. E ele deixa então o rei ali na sua dor, no seu momento de intimidade. E este homem faz o seguinte: então virou Ezequiel o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele orou. Eu imagino que aquele homem caiu de joelhos e ele começa a falar com Deus. Abre seu coração diante de Deus. E a palavra de Deus fala o quê? Versículo 3. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti. De que maneira? Com fidelidade. Senhor, eu não fui um homem perfeito, mas eu procurei viver uma maneira fiel. Com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. O rei de Israel. Aquela história que fala que homem não chora. Nós temos aqui um homem chorando diante de Deus. E chorando muitíssimo, abrindo o seu coração ao Senhor. Como Ana fez lá, quando ela desejava ter um filho, né? Chorando. E o sacerdote Eli falou: essa mulher está embriagada. Olha o julgamento das pessoas. As pessoas muitas vezes julgam sem saber realmente a causa, o motivo por que a pessoa está chorando. Por quê? E ele ali chora diante de Deus. E queridos, versículo 4: então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo. Eu imagino Deus parando novamente Isaías, fala: Isaías, eu tenho uma outra mensagem para você. Pronto, o homem morreu. Agora eu vou ter que voltar para preparar o sepultamento do homem. Não, eu tenho uma outra mensagem para você. Eu quero que você volte na casa de Ezequias e dê uma mensagem para ele. E eu gosto desse texto, porque versículo 5: vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. E mais, livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a essa cidade, e defenderei essa cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol, coisa que humanamente falando não acontece se não é pelo agir de Deus. Retrocedeu o sol os 10 graus de que havia declinado. Queridos, um homem que orou ao Senhor. A palavra de Deus fala que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Se nós sabemos que a oração muito pode, porque a igreja, porque os crentes não oram com mais intensidade, seja na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida como igreja. Eu sempre digo em Cosmópolis que o principal culto da igreja é a reunião de oração. E muitas vezes me pergunto, onde estão os crentes para orar? Eu sei que todos têm seus compromissos, desafios. Queridos, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Um homem que se coloca de joelhos, clama ao Senhor, abre seu coração diante do Senhor, conta a sua causa ao Senhor, ele decidiu levar a sua causa ao Senhor, como ele faz, diz lá, entrega a tua causa a Deus, Jó. E aqui o rei Ezequias está entregando a sua causa a Deus. Ele não está preparando o seu funeral. Chamou lá o seu servo, prepare meu funeral, porque eu recebi uma mensagem de morte aí, pronto. Tem muitas pessoas que começam com uma dor de cabeça e falam para a esposa, prepara o funeral que eu vou morrer. Uma vez eu tive uma dor de cabeça tão forte, já falei, a Tânia não estava em casa, estava sozinha em casa, falou, vou morrer, vou ter um aneurisma aqui sozinho. Né? Aí liguei para a irmã, Dedé, por favor, me socorrer aqui, me levar, eu estou morrendo, vou deixar a Tânia viúva, as crianças e tal, enfim. Né? Homem é assim, né? Já é desesperado, vai morrer. Né? Enfim, e não é assim. E ele não estava pensando no seu funeral, ele estava pensando na confiança que ele tinha no seu Deus e como Deus poderia agir. Imagina que o profeta, ao ouvir aquela mensagem, ele foi correndo para a casa do rei e falou, olha, tem uma mensagem diferente agora. Deus ouviu a tua oração e viu as tuas lágrimas. Ele vai te acrescentar mais 15 anos. Né? Você tem uma adolescência ainda pela frente, 15 anos. E ainda, Deus vai te dar vitória contra o inimigo, contra os assírios. E mais, Deus vai cumprir a sua palavra. Queridos, a sombra não volta. Se Deus não agir. Sabe o que Deus, em outras palavras simples, ele fez? Meteu o pé no freio, reduziu e trouxe de volta. É isso que o nosso Deus faz. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é todo poderoso. Se ele pode fazer isso com o sol, o que ele pode fazer com a minha causa e com a sua causa? A situação do rei aqui era de morte. Gente, não era uma questão de brincadeira. Era de morte. E Deus ouviu a oração daquele homem que se coloca diante do Senhor com oração, com súplicas, com lágrimas, e Deus então opera. Decisão de entregar a minha causa a Deus, pois Ele tudo pode. Qual é a sua causa? Qual é a sua causa? É um problema de saúde? É um problema financeiro? É um problema familiar? É crise no casamento? É um filho que se rebelou contra Deus? É uma crise no trabalho? É incerteza quanto ao futuro? Eu não sei. Mas eu tenho certeza que o meu Deus, o nosso Deus, ele sabe. E o meu Deus, o nosso Deus, ele tem todo o poder para agir na sua causa. Se você confiar e se você entregar a ele. O salmista fala, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. E o mais ele fará. Primeira decisão. Decisão de buscar a Deus como prioridade de vida. Segunda decisão. Decisão de entregar a Deus a minha causa, pois ele tudo pode. E a terceira e última decisão, que está aí no versículo, deixa eu voltar aqui para Jó, versículo 8, 9. Ele faz, Deus, né, faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas que não se podem contar. A terceira decisão é a decisão de louvar a Deus. Por quê? Porque o nosso Deus, ele faz coisas o quê? Grandes, inescrutáveis e maravilhosas em nossa vida. Deus faz coisas grandes, inescrutáveis e maravilhosas em nossas vidas. Deus um dia me buscou aonde eu estava, nas trevas do pecado, da idolatria. E ele estendeu a sua mão e salvou um pecador miserável como eu, como cada um de nós. E além de nos salvar pela sua misericórdia, ele ainda decide nos usar como seus instrumentos. Se não fosse a graça, a misericórdia de Deus. O que diz Efésios capítulo 3, versículo 20? Efésios 3, 20. O apóstolo Paulo fala: ora, aquele que é o quê? Poderoso para fazer o quê? Infinitamente o quê? O que é uma coisa infinita? Não dá nem para medir. Infinita. Infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Esse é o nosso Deus. Queridos, não é um Deus que eu tenho que determinar para ele, como muitos fazem nos nossos dias. Reivindicar, determinar, né? Restitui-me, Senhor, parece imposto de renda, né? Restitui-me, Senhor, aquilo que o pecado me roubou. Ué, se Deus fosse restituir aquilo que a gente merece, todos nós estaríamos no inferno. Queridos, o nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Certa vez, Jesus estava passando por uma cidade no seu ministério, e lá tinha um homem cego, vivendo a mendigar, talvez vivendo com as moedas com que as pessoas lidavam. E lá estava este cego, mendigando. Sem enxergar, claro, mas ele ouviu que um homem chamado Jesus estava passando pela sua cidade. E quando ele ouve o alvoroço de pessoas se aproximando, sem mesmo ver, mas ouvir a respeito de quem era Jesus, este homem chamado Bartimeu, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca, cego, fica quieto, está atrapalhando o mestre. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Fica quieto, vamos colocar uma bandana, tapar sua boca. E ele não para, e ele grita. E Jesus ouve os gritos daquele homem: quem é? Quem me chama? Aí trouxeram o cego na presença de Jesus. Jesus está te chamando. E Jesus olha para o cego, né? O cego, não, claro que não enxerga aí, mas Jesus olhando para aquele cego, faz uma pergunta para aquele cego. E pergunta para ele: que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Se Jesus chegasse para você agora, e ele pode, né? Perguntasse para você: que queres que eu te faça? O que você falaria para Jesus? Qual que era a necessidade deste homem? O grande sonho deste homem era o quê? Enxergar, ver. Mas quando Jesus opera um milagre, ele não opera só um milagre físico, ele opera um milagre completo. No coração, porque o texto fala que aquele homem foi curado e depois seguiu a Jesus. Mas a pergunta é intrigante: que queres que eu te faça? Queridos, este é o nosso Deus. Este é o nosso Senhor Jesus, que olha para mim e para você nesta manhã e pergunta: que queres que eu te faça? Qual é a sua causa? Qual é a sua necessidade? E Jesus, olhando para aquele homem, diante da resposta daquele homem, Jesus então o cura da sua cegueira. E aquele homem tão feliz por ter sido curado por Jesus, ele decide seguir a Jesus. Ele poderia ter decidido voltar para casa, contar para seus familiares, agora estou enxergando, não sei o quê, vou procurar um emprego, né? Agora vou poder assistir o meu time de futebol jogando, estou brincando, né? Enfim, não. Ele decidiu naquele mesmo instante seguir a Jesus. Seguir a Jesus. Decisões. E eu concluo esta mensagem fazendo uma pergunta. Haverá algo impossível para o nosso Deus? Tem alguma coisa impossível para o nosso Deus? Todos nós somos convictos que não, não tem. E se nós sabemos que ele não tem, se não tem nada impossível para o nosso Deus, então a minha pergunta é, o que eu vou fazer com a minha vida? O que eu vou fazer com a minha causa? Diante desse Deus Todo-Poderoso. Jó, ao ouvir os conselhos do seu amigo, é claro que Jó sabia de tudo isso. E você, lendo a narrativa do livro de Jó, você sabe que Jó, em nenhum instante, ele abandona Deus. Ele entrega a sua causa, ele espera em Deus. E lá no finalzinho, no capítulo 42, Deus transforma a realidade daquele homem. E uma coisa que é linda no livro de Jó, Deus estava triste com aqueles amigos pelas coisas que eles fizeram. Sabe o que Jó fez por esses amigos lá? Ele ora por esses amigos. E diante da oração de Jó, sabe o que Deus faz com seus amigos? Deus não castiga, não disciplina aqueles amigos. E naquele mesmo instante que ele está orando pelos seus amigos, mudou a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Em vez de você ficar confrontando seus amigos, alimentando ódio no seu coração pelos seus amigos, se afastando dos seus amigos, por que você não ora por eles? Por que você não vai reatar a sua comunhão com eles? Por que você não os perdoa? Talvez coisas não estão acontecendo na sua vida, ou bênçãos do Senhor não estão sendo derramadas na sua vida, porque tem relacionamento quebrado, tem pecado aí na história. Faça como Jó, ore pelos seus amigos. Ore pelos seus amigos. Como Estevão fez sendo apedrejado, orou pelos seus opositores. Como Jesus fez na cruz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. É esse o conselho de Deus. Ore. Vá reatar a sua comunhão. Às vezes eu converso com pessoas que estão com o coração amargurado, anos sem conversar, anos sem tratar do seu problema, e Deus me abençoa. Não tem jeito, você pode plantar a bananeira, pode chorar, pode fazer o que for. Vai reatar a sua comunhão. Vai acertar a sua vida com Deus. E certos dessa verdade, o meu encorajamento é que todos nós possamos tomar as decisões acertadas. Primeiro, buscar a Deus. O braço do Senhor está estendido para salvar e para te ajudar. Se você ainda não tem Jesus como seu Salvador, esse é o primeiro passo. Confesse seus pecados e entregue sua vida a Jesus. Se você já teve uma experiência com Jesus de salvação, mas você insiste em dar murro em ponta de faca e tentar resolver seu problema sozinho, pare. Pare. Eu vou contar-lhes. Né? Pare. E entregue a sua causa a Deus. Segundo, buscar, entregar, louvar a Deus, porque Ele tudo pode. Ele é poderoso para mudar a nossa realidade no dia de hoje. Talvez vocês estejam passando por situações que estejam provando a vossa fé. Como a fé de Jó foi provada. Talvez a sua situação é difícil. Queridos, eu sei. E muitas vezes, realmente o que nós temos que fazer simplesmente é orar. É orar. E nesta hora, eu queria orar, pedindo para que Deus, na sua infinita graça, poder, Ele possa fazer maravilhas, possa operar na sua vida. Eu quero encerrar, gostaria de convidar todos a ficarem em pé. abrirem suas Bíblias no Salmo 68, versículo 19. Salmo 68, 19. Decisões. Decisões que fazem toda a diferença. Qual será a sua decisão no dia de hoje? Salmo 68, 19. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Vamos falar juntos? Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, o Senhor que esquadrinha o nosso coração. Ó Deus, sabe como muitas vezes, diante das circunstâncias difíceis, como nós reagimos. Nós somos humanos, Senhor. Nós somos falhos. Nós somos totalmente dependentes da graça e da misericórdia do Senhor. Jó passou por uma experiência, ó Deus, que humanamente falando, é indescritível. Foi um sofrimento incalculável. Perda dos filhos. Toda a situação que aconteceu na sua vida, com tudo que ele tinha. Mas este homem confiou no Senhor. Nos momentos mais difíceis, ó Deus, de densas, uma densa escuridão, por ser ele um homem temente ao Senhor, ele continuou temendo e esperando pelo agir do Senhor. Muitas vezes ele desejou até a morte diante de tamanho sofrimento. Mas a tua palavra diz que o processo da aprovação teve o seu cumprimento, começo, meio e fim. E ele diz que os meus olhos, os meus ouvidos, a sua experiência, o conhecimento que ele tinha do Senhor, diante dessa aprovação aumentou. E ele pôde contemplar como tu és grande, como tu és poderoso, como tu és majestoso. E mesmo diante, muitas vezes, da própria oposição dos seus amigos, ó Deus, Jó, ele ora por esses amigos, ele intercede por eles. E naquele instante o Senhor muda a sua sorte. Acrescentou a este homem muitos anos de vida, ó Deus, e ele ainda pôde ver até a quarta geração da sua descendência. Ó Deus, Ezequias, no momento tão difícil da sua vida, ele poderia tomar decisões de reclamar, de murmurar, de se afastar, mas ele decide naquele instante se dobrar diante do Senhor, abrir seu coração ao Senhor, e o Senhor ouve as suas orações e vê as suas lágrimas. O cego Bartimeu, diante daquela realidade de vida, sem perspectiva nenhuma, ele ouviu falar de quem era Jesus. E quando Jesus passa pela sua cidade, sem hesitação, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, compadecido daquele homem, se aproxima e pergunta: e queres que eu te faça? E aquele homem foi restaurado, ó Deus, não somente da sua cegueira, passou a enxergar, mas, ó Deus, ele passou a enxergar espiritualmente, porque ele decidiu seguir a Jesus na sua vida. Ó Deus, o Senhor conhece os corações. A tua palavra diz que bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Eu não sei qual o fardo que pesa sobre a vida dos meus queridos, mas tu és o Deus que quer aliviar. Tu és o Deus que quer ajudar. Tu és o Deus que quer operar segundo a tua vontade e segundo o seu querer. Quem somos nós, Senhor, para reivindicar ou determinar qualquer coisa ao Senhor? Nós somos servos. Tu és Senhor. Ó Deus, o que nós temos que fazer é com humildade levar a nossa causa, rogando para que a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita, sim, ela se faça. Ó Deus, que seja uma manhã de salvação e que seja uma manhã de verdadeiras decisões. Decisões de entrega, decisões de realmente se voltar para o Senhor. Ó Deus, decisões de reatar, talvez, relacionamentos quebrados, que essas decisões façam toda a diferença na vida, ó Deus, dos meus amados irmãos. Me ajude, me guarde, ó Deus. Abençoe, voltando agora para Cosmópolis também, abençoe o culto da noite ali, Senhor. Me ajude, me dê forças também, ó Deus, ao retornar e também no culto desta noite. Eu peço a Tua graça e agradeço por essa igreja, ó Deus, e que as bênçãos do Senhor sejam derramadas dia a dia, em nome de Jesus. Amém.
Amém.